Na torcida, a gente joga junto.
Agora sim, boa tarde para você que tá ouvindo a programação da tua Rádio Cacique. Depois do programa No Ponto, com a apresentação do colega Ricardo Silva, eu, Daniel Zantucci, juntamente com o Luiz Tadeu Júnior, chegamos aqui para mais uma edição do programa Na Torcida, tarde de quarta-feira, dia 3 de agosto de 2022, temperatura aí na casa dos 22 graus aqui em Lagoa Vermelha. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios o Gabriel Rosa e também o Matheus Lemos, jogadores do Lagoa Esporte Clube. E lembrando que você pode sempre mandar a sua mensagem participando com a gente também aqui na programação através do 984-18-21-45. O programa Na Torcida, que sempre é ao vivo, e depois é disponibilizado também o link no site para que o pessoal possa ouvir a programação na íntegra. 984-18-21-45. E aí, Tadeu, boa tarde. Amanhã tem decisão e o assunto hoje é Lagoa, né?
Com certeza. Muito boa tarde, Zantucci, Gabriel, Matheus. Os ouvintes, amanhã tem decisão, né? Pra ver quem passa para a próxima fase aí da Copa dos Pampas. E no sábado tem o Sub-20 retornando também e já enfrentando uma pedreira, né? A Anfi lá de Restinga Seca.
E tem também o Sub-15, né?
E Sub-15. Também tem o Sub-15 que joga, acho que em Itaqui, né?
Em Ibirubá.
Ibirubá,
Ibirubá, isso. Contra a equipe lá. Jogo às 14h e o Sub-20 joga às 18h. Hoje, né, depois de muitos convites, aí ele veio, né, o Gabriel Rosa, popular...
Perna de rifle.
Perna de rifle.
Já era.
Ladrão de microfone. E aí, Gabi, seja bem-vindo.
Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui de volta e bom ter essa resenha aí sempre.
Olá. E aí, chegou o homem. Olha, ó, aí já era, né?
Aí já era.
Era. Quando chega
aqui nos estúdios. Nunca me convido pro programa aqui, viu, Gabriel e Matheus? Nunca me convido.
E aí, quando me convido, não tá aí, né? Pra participar.
Sinta-se convidado, senhor Paulo Silva.
Que bom receber essa turma aí, todo mundo, aquele astral, show de bola. Coisa boa, né, Tch?
Verdade.
Até conhecer Coxilha, nós vamos agora.
É muito bom essa...
Também não conhecia, nem sabia que existia essa...
É muito bom essa amizade que a gente acaba construindo também, né, Paulo? A gente que vive aí o dia a dia dos jogadores.
Bacana, a gente tem um respeito muito grande pela turma e eles por nós. E só tenho uma coisa para dizer, dois recados. Primeiro, professor Daniel Bonês, o cronômetro vai voltar a funcionar. E a segunda é a seguinte, tá difícil achar um motivo para...
Criticar
o Lagoa.
Não tem como.
Tá difícil.
Pessoal,
tá difícil.
Tem que se contentar com o belo trabalho que está sendo realizado realmente. E como, por exemplo,
tudo,
nós temos aí o Matheus hoje que fez parte muito tempo, né, das bases do Lagoa e hoje é atleta do principal, né, Matheus?
Boa tarde, Zantucci, Tadeu, Gabi. Hoje é uma honra hoje estar do lado do Gabi aí, jogando Lagoa muito tempo na base e hoje tá do lado de uns caras que são fora do comum, né?
Ô, Gabriel, que ano espetacular que o Lagoa vem fazendo, né? Grandes jogos, tá com uma campanha muito boa, tá acirrada ali a pontuação junto com a CBF. Podemos dizer assim que na tua passagem, claro, nós tivemos o acesso, mas na tua passagem que tu teve por Lagoa Vermelha, na primeira, segunda, agora terceira vez, tem sido o ano mais produtivo para você também?
Com certeza, eu acho que o Lagoa vem desde o ano passado, né, fazendo um, na Série Ouro, né, fazendo um grande trabalho. E, cara, para mim é um privilégio tá participando de um ano como esse no Lagoa.
Ah, com certeza, a gente que acompanha, né, Luiz, as viagens, as transmissões, vê que realmente a equipe tá bem alinhada, bem fechada, e amanhã para esse grande confronto, até eu conversei ontem, eu vou reproduzir amanhã a entrevista com o técnico Rocha, lá da equipe do Boca, e a grande expectativa pela parte deles lá nem é tanto a questão do jogo em si, mas é a ida, né, da equipe do Lagoa para lá.
É até lá, né? Até tu comenta, né, que o público não comparece isso muito lá nos jogos. E para eles é uma realização poder jogar contra o Lagoa, né? Tu vê como é que é a grandeza que o Lagoa se tornou, né?
Eu lembro que quando tinha os amistosos contra... A CBF, Atlântico, teve até o Joaçaba jogando uma vez em Lagoa, a própria Soeva, tinha também essa questão, né? Lagoa Vermelha, bah! O pessoal vai jogar contra, né, a elite do futsal. E como é que vocês, jogadores, enxergam isso hoje, né? Tendo em vista que, querendo ou não, né, a equipe de Lagoa também hoje já segue como exemplo aí para os demais times.
Cara, tu vê o nível que tá o Lagoa, né? É, hoje, tipo, pra nós, assim, jogar lá em Barbosa, jogar em lá contra a Soeva, pra nós já é normal, né? Já, se fosse antes, pra nós, meu Deus, estamos jogando contra os homens, né? Uhum. E agora eu vejo como normal, acho que a gente joga de igual pra igual com qualquer adversário, e mais com todo respeito sempre, né? Acho que, como o Paulo falou ali, vai ser difícil eles achar alguma coisa para criticar o Lagoa. É, e eles, qualquer brecha que eles têm para isso, eles procuram criticar. Mas também sempre chega até nós, né? Mas também não é nada que nos abala, bem pelo contrário, isso só nos motiva ainda mais.
É, a Lagoa Vermelha tem 30 mil habitantes aí, né? Agora com o novo censo, 2022, pode ser que esse número ele aumente ainda mais, e acho que se a gente pegar aí as duas mãos, não dá pra somar as pessoas que acabam criticando o projeto, né, Gabriel?
É que são dois, três, né?
É complicado. E você, Matheus, né, você vem recebendo já grandes oportunidades, né, já faz parte, a gente já não fala mais que você é do sub-20, que você vem subindo, na verdade hoje você já é tratado como jogador profissional da equipe principal.
Ah, isso pra mim é uma honra mesmo. Subi em 2019, o Gabi tava aí ainda. A gente sabe como foi tratado, 2, 3 anos.
Segurava só o colete na época pra ele.
Só batia a palma lá.
Né? Se mandasse buscar a bola lá no outro lado, tinha que buscar pra ele. Mas hoje, nossa, é uma satisfação muito grande. Lá em Vacaria, quando eu fiz o gol, eu vi a entrevista do Tix. Que ele disse que ele comemorou o gol como se fosse dele. Pra mim, tá louco. No vestiário ainda ele falou que eles não tratam mais nós como juvenis, mas sim como adulto. Isso aí é muito gratificante, não tem explicação.
E qual que é a expectativa para o jogo amanhã, tendo em vista? Porque é como se para o pessoal, eu vou tentar contextualizar para quem está ouvindo. A Copa dos Pampas, como por exemplo, ela é parecida com a Copa do Brasil, né? Onde começam as equipes ali jogando as oitavas de final. Então o Lagoa venceu a primeira partida jogando aqui contra a equipe do Boca, joga amanhã o jogo de volta, e depois é um novo sorteio. Mas, né, tanto para o Lagoa como para o Boca, amanhã já é uma decisão. E como é que vocês estão preparados para essa partida de amanhã?
Acho que estamos bem preparados. Vamos com a cabeça para ganhar, para classificar, que é mata-mata. Como vocês falaram, o meu padrasto e minha mãe têm uma igreja em Coxilha, e eles falaram para mim que bastante gente tá motivado porque o Lagoa vai lá. Eles vão ir muito para assistir o Lagoa até.
É, o Rocha até comentou, Gabriel, Tadeu e Matheus, que a média de torcedores lá é 10, 12 por partida. E quando vai muita, um pouco mais, é porque vai os familiares de alguns jogadores, né? E pode ser que amanhã tenha um público bom em virtude da ida, né, do Lagoa Esporte Clube até a cidade de Coxilha.
Até porque é um jogo difícil, né?
A gente fala,
né? Vai disputar contra um time de terceiro, enfim, a gente brinca até mesmo com essa questão.
Com muito respeito a eles,
exatamente,
né?
Claro. É, com muito respeito. Acho que, inclusive, fazendo uma avaliação do jogo, é claro que o placar foi bom, mas não foi um jogo fácil, né? Esse jogo em Lagoa. E aí, quando tu vai a Coxilha, acho que tem até a questão de quadra ser um pouco menor daqui do que aqui de Lagoa. Tem a questão que você jogando em casa contra uma equipe grande, automaticamente a equipe também quer crescer, né? Uhum. Acho que é assim que funciona, né? Acaba se tornando um pouco mais difícil, né?
Cara, se torna muito difícil, né? E hoje, qualquer equipe que vai jogar contra o Lagoa, hoje já dá o seu máximo. Porque é uma equipe que tá na ponta da tabela, então acho que todo mundo quer beliscar, todo mundo quer tirar pontos, então a gente sabe que lá vai ser um jogo muito difícil, até pela quadra, e é uma quadra que iguala qualquer jogo. Então, principalmente nós jogadores sabemos que quanto menor a quadra, menos espaço você tem para pensar, para driblar.
É um jogo, como o Matheus falava antes ali, um jogo de bastante contato também, né?
Truncado, né?
Contato, né? Então, vai ser um jogo, tenho certeza que vai ser um jogo muito difícil.
Até porque não dá pra impor muita velocidade numa quadra muito pequena, né? Tem um jogador deles lá que me chamou muito a atenção, que é o número 4 deles, o Mais Mais. Um jogador que veio para cá e ele se mostrou, em alguns lances, muito forte, né? Pode ser que lá também eles tenham uma confiança a mais para tentar sobrepor a equipe, né, Gabriel?
Cara, teve... não lembro se foi ele, eu até nem ia falar, mas eu, pelo menos, eu nunca tinha escutado isso no futsal desde de que eu me conheço como jogador, né? E ele virou pro Tix e falou que, meu time não me ajuda. Cara, isso não existe.
O fixo deles lá?
Isso não existe, árvore, eu nunca tinha... Não, acho que era o pivô, né?
Foi o pivô, acho que o 4 é o back, né?
Isso.
É, eu acho.
Não. O gol de falta foi feito pelo Bruno, que é o número 13, que é o back. O Beck é o Bruno.
É, mas eu acho que é o número 4, eu acho.
É o mais-mais, é o mais-mais.
Cara, eu nunca tinha escutado isso na minha vida, assim.
Eu vi ele se enroscar bastante com o Cauê, inclusive, na partida.
Não, né? Esse aí, ele é bem, bem fora. Mas imagina se aqui numa quadra um pouco maior, ele já tava trombando, dando braçada, xingando. Imagina lá que é uma quadra menor. Então a gente sabe que vai ser um jogo de muito contato e tem que estar preparado para isso.
Primordialmente, o psicológico também tem que estar preparado, porque não pode entrar na onda, né?
É, exatamente, né? Tem essa questão. Daqui a pouco, quando eles veem que... não dá para entrar na pilha, né?
Eu que fico na quadra ali, de vez em quando, eu escuto o Jair gritando pro Gabriel. Ô, Gabriel! Calma, homem!
Como assim? Não, logo ele falando isso para mim.
Ô, Gabriel... Tem o pessoal aqui mandando mensagem, na verdade. É uma corneta pra você, ó.
Ah, mas isso eu sempre tenho.
Eu tô só transmitindo aquilo que o pessoal me mandou, ó. Fala, Daniel. Boa tarde. Uma corneta pro nosso menino de ouro, Gabriel Rosa. Dá uma treinada nos tiros livres. Manda um salve pra nós, fanáticos camisa 6.
Mandar um abraço pro Brilhado. Que aconteceu, né? Cara, faz parte errar o... E acho que a gente está trabalhando bastante em cima disso. Os tiros livres a gente sabe que é muito importante. E a gente sabe que uma hora dessa, num jogo que vai precisar, a gente tem que estar bem preparado. Mas vou caprichar, pode dizer para eles que... E também não tem só eu, né, para bater. Eu acho que a gente tem outros grandes finalizadores, então não tenho nem um pouquinho de algo assim.
Até porque tu, por exemplo... errou o tiro livre, mas fez gols importantíssimos.
Ah, mas
né?
Isso daí ele não falou, né, na mensagem.
Essa tua característica, assim, ela já é bem conhecida, né? Porque eu vejo que o pessoal tenta te marcar muito pela esquerda ali. Mas agora você tem aderido um pouco também puxar pra direita as jogadas, né, Gabriel?
Ah, direita engana, né? Se deixar ali, se der brecha, eu finalizo de direita também. Mas, cara, eu acho que hoje também até as transmissões... Todo mundo acompanha, né? Então, todo mundo estuda quando vai jogar contra um adversário, até mesmo a gente, né? Sempre procura estudar e a gente conhece outros jogadores também de qualidade quando a gente vai jogar contra, que a gente tem que ter um pouco mais de cuidados.
Até a questão desse tiro livre, Gabriel. Nota-se que não só nesse jogo, mas na grande maioria os goleiros estão aderindo muito subir, né? Para a defesa. Eu até percebi que tu tomou uma distância, talvez, para meter o chutão ali e acabou querendo colocar colocada, né? Daqui a pouco, até por essa questão, né, do goleiro ali. O goleiro subindo acaba dificultando bastante na cobrança?
Dificulta bastante, sim, porque tira muito espaço, né? Tira muito ângulo. Então, ali tem que procurar tirar. Claro, se o goleiro fica dentro do gol, para mim é mais fácil, né? Porque aí eu tenho a finalização de longa. E, cara, mas tira mais espaço, sim, mas a gente já está procurando treinar bastante isso para quando precisar a gente estar bem preparado.
Aqui nós temos dois jogadores, Gabriel que tem o chute forte pela esquerda, tem habilidade, o Matheus não diferente disso também, mas o teu jogo já é um pouco mais diferente, né, Matheus? Tu já vai mais pro corpo a corpo, gosta de disputar a força principalmente, né?
Isso aí vem do picolé. Jair...
Na encoxilha é contigo, né?
Eu não quis falar isso, mas assim, ó, qualquer coisa, acho que vamos botar lá o Matheus, se for preciso de um segurança, ficar do lado da reportagem lá, né? No último jogo, quem me... Até bem no início da partida, né? Teve um lance na lateral direita ali, mas bem no início, assim, o jogador até o mais-mais, ele veio pra cima, se o Tix não encosta o corpo ali, o cara tinha me derrubado, cara.
Tinha que estar preparado pro lance, então.
Eu não ia estar preparado, não. Quando eu olhei, digo, meu Deus do céu.
É a verdade que fazem.
Eu só fechei o olho e digo, deixa que vá. Tipo assim.
Só esperou o tombo.
Só esperei o tombo.
Esperou o contato.
E o contato veio. Agora 1h21. Este é o programa da torcida, aqui da tua Rádio Cacique, hoje com o Gabriel Rosa e também o Matheus, jogadores da equipe do Lagoa Esporte Clube. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos daqui a pouquinho com mais informações. Lembrando que o nosso programa, sempre com o oferecimento dos nossos patrocinadores que nos ajudam a chegar até onde você está com o programa, que é a Atoline Vidros e também o Dr. José Davi Cartabil. Vamos para o intervalo e já voltamos aqui na tua Rádio Cacique. Tua Rádio.
Na torcida, a gente joga junto.
Muito bem, estamos de volta, 1h29, 22 graus é a temperatura em Lagoa Vermelha. Tarde de quarta-feira, amanhã tem jogo decisivo pela Copa dos Pampas. Alô Raimundo, tá mandando mensagem aqui, ele que é torcedor do Lagoa também, um abraço pro Raimundo.
O Alduir tá acompanhando a gente lá em Campestre da Serra.
Opa, um abraço Alduir. Pro Alduir, nosso colega, que estará... Inclusive viajando contigo, né, Luiz?
Isso, sábado. Então, lá em Restinga Seca,
Restinga
né?
Restinga Seca, um abraço pro Alduir.
Vai narrar o jogo lá.
Conversei com ele um pouco hoje, o Alduir aí que sempre com bastante informações, né?
É o mago das informações, né?
É, o homem é um ninja, cara. O pessoal tá mandando mensagem aqui, oi, boa tarde. Estão querendo saber sobre a rede de telefone que está meio ruim em Lagoa Vermelha hoje. Eu acho que para quem usa essa mesma operadora que eu, também deve ter percebido que tá meio ruim mesmo, tá caindo, a internet não tá funcionando direito. A informação que eu tive é que essa empresa está realizando hoje um trabalho em Lagoa Vermelha com instalação de fibra e também algumas novas antenas em alguns pontos. Então a qualidade do sinal ela deve retornar a partir da meia-noite de hoje. Informação para você que está aí preocupado com o seu telefone, que não está funcionando. Lá em casa não pega de jeito nenhum, somente ligações via WhatsApp. Hoje o assunto é futebol. Estamos recebendo aqui o Gabriel Rosa, também o Matheus, falando sobre a partida que acontece amanhã em Coxilha.
E a gente falava também, né, Zantutinho? Não é de manhã até, acho que foi, você estava junto conversando com o Paulo ali. Que em algum momento do jogo, algum do jogo com Vitória, tem que entregar o microfone pro Gabriel para ele ser o repórter de quadra, né? Pra gente ver onde é que vai parar.
Pois é. Eu acho que seria uma boa, né? Uma hora dessa.
E tu vê, né, como é que tá sendo construída essa questão. Os jogadores fazem um espetáculo dentro de quadra, né? Então a gente já tem a hora do Caio. Daqui a pouco nós vamos ter o repórter Gabriel.
Como é que
vai ser o próximo?
Como é que é aquele programete que tem na Mais Nova lá, o Minuto Music?
Minuto Music Nation.
É, aqui vai ser o Minuto Lagoa com Gabriel Rosa.
E a hora do Caio.
E a hora do Caio.
Na próxima vitória em casa, então, a gente dá um jeito. Né? Mas eu acho que eu tô suspenso do contra-fux, eu acho, em casa.
Tu já vai preparado pra reportagem,
Já
né?
vai preparado pra boa, reportagem.
Já indo dentro do vestiário, já... Tá com as perguntas já tudo gravado.
Ei, Gabriel e Matheus, vocês têm acompanhado o programa quando vem o Caio aqui ou não?
Ele tava indo a Passo Fundo. É, foi na sexta passada que veio ele e o Yuri, né? Uhum. Então, o Caio é uma figura, né? Então, tava acompanhando, ele até me caguetou, né? Falou que eu tava dirigindo o carro do Picolé.
Tava ou não?
Tava. Então, cara, só que os meninos, né? Meu Deus, né?
Ô, Matheus, tu tava junto nessa ou não?
Tava.
Meu.
E, cara, eu entrei no carro dele e falei, empurra o carro.
Mas
e
quem
aí
foi a ideia?
Os Juvenas se atiraram tudo, né, no carro.
Ideia tua, então.
Ó, seu Ricardo Hoffmann.
Ah, ele já tá sabendo, já.
Pega a visão aí. Ô, Gabriel, você é um jogador que teve já algumas expulsões durante... Tivemos aquele fato que aconteceu na final da Taça Farroupilha. Aí tivemos outra situação que aconteceu também agora em Frederico, né? Inclusive, você jogou essa partida contra o Boca, porque é outra competição, então não tem nada a ver. Cara, como é que tu tá enxergando que tendo em vista que o lance lá, eu acompanhei de perto, inclusive você depois fez uma postagem em suas redes sociais falando sobre isso, não aconteceu nada, né? Tu acha que tu tá sendo um pouquinho marcado aí também pelo pessoal que vai trabalhar lá, os árbitros?
Acredito que sim, eu acho que até o número de cartões falam por isso, né? Então, mas cara, eu sou bastante cobrado também quanto a isso, eu me cobro muito. Mas fazia, eu acho que eu tinha tomado, no Gauchão, acho que eu tinha tomado só um cartão amarelo até então, até essa partida contra o Guarani. Uhum. Então já estava procurando já esquecer um pouco a arbitragem, né? Porque, cara, acontece alguns lances assim que não tem como a gente não...
Aquele lance ficou meio...
Até uma coisa de se pensar, porque é ruim quando acontece com a gente, né? No caso, a questão do Gabriel tá expulso, um jogador que vai fazer falta agora no Gauchão, mas são dois lances que aconteceram, e aí a gente até comenta, né? Num lance que tu toma um segundo cartão amarelo, ninguém entendeu por que tu tomou o cartão amarelo.
Da final da Taça Farroupilha, isso?
Também, não? Né? Os dois lances em tese foram
parecidos. A final da Taça,
né?
Na época, os árbitros esqueceram que ele tinha levado o amarelo.
Esqueceram, e aí teve aquela enrolação, tudo mais. E agora no Gauchão, de novo, né? Até num lance...
Ibira, né? Foi um lance que o Caio deu a bola pro lado e eu venho e faço uma... Nem dá pra falar dividida, né? Porque o Jabuti, eu acho que a gente mal se encosta. E a arbitragem vem, me dá o amarelo e me dá o vermelho. Então já é um lance também já de duvidoso. Que foi a julgamento, né? Então, como eu falei antes ali em off, tinha que ter alguma coisa pra arbitragem também quando errasse, porque fica fácil deles apitar, né? Então acho que quando a gente...
A punição vem só pro jogador, né?
A punição vem só pra gente. Então quando a gente faz algo de errado ou acontece alguma coisa, até teve o caso do Jair contra o Vacaria, que eu não sei quantos jogos o Jair ficou.
Ficou 40 dias.
Então isso é um absurdo, né? Daí a arbitragem faz um papelão desses, como vem fazendo... E acho que deveria ser punido também. Acho que não só a gente pagar por isso, né?
O Matheus, sabe que eu, em algum dos jogos ali, eu acabei conversando com o teu pai, né? Entrevistando ele. Sim. Pensa num cara feliz da vida, mano. Pá, cheio de orgulho. Como é que fica a família lá? Sempre apoiando, sempre assistindo, né?
Ah, minha família... Hoje eu posso dizer que foi o meu suporte até hoje. Sempre, sempre torcendo. Meu pai, minha mãe, meus avós... Mulher também, meu Deus do céu.
O Gabriel, ele tem a família dele que é de Novo Hamburgo, né? E agora já tem mais outra família aqui que tá pertencendo. Até eu vou falar pro Gabriel, né? Esses dias a gente comentou com o Ronaldo aqui. Ah, já bebeu água da bica? Não, eu sou casado, cara.
Ah, esses dias a gente tava comentando isso no vestiário, ele ficou louco, né?
Não, então...
O cara fica falando isso aí, meu, sai fora.
O Gabriel, ele não bebeu água da bica, mas já tá um bom tempo em Lagoa Vermelha aí.
É, sim, e cara, eu procuro falar sempre das duas famílias, né, então tem minha família lá que é tudo, né, como até o Negão falou, que são o nosso suporte, né, então...
Acho que a tua sogra é a Andrea.
É, Andrea.
A Andrea então... foi minha diretora no Polivalente.
Sim, e aí tem minha família aqui também que, cara, eles me dão tudo, me deixam bem, estou sempre feliz, ó, então isso é por conta deles sempre, né, então... Tenho duas famílias aí, então me sinto bem, bem abençoado quanto a isso. E claro que a gente estando bem assim, as coisas dentro de quadra acontecem naturalmente.
Aproveitando, Zantucci, o Aldoir está pedindo para o Gabriel, como que tu projeta o segundo turno do Gauchão? E também fazendo a avaliação, né? Qual que são as quatro equipes aí que vão chegar na frente?
Ai, ai, ai.
Perguntinha. Ixi,
pesado, né?
Ele diz também, antes de tu responder, que ele acha relevante a tua personalidade. E ele lembra de uma fala tua após o jogo contra a MF lá em Marau, pela Taça Farroupilha. Acho que tu comentou sobre que o time não tinha jogado, estava muito abaixo e que era preciso mudar a atitude, né? Ele manda essa pergunta aí.
Me lembra a primeira? É sobre o segundo turno, né? Então, cara, eu acho que vai ser ainda mais difícil... Porque, como eu falei, as equipes todos se estudam, né? Então, acredito que vai ser mais difícil, até porque a nossa equipe tem muitas jogadas de bola parada, que a gente vem sendo muito efetivo. Então, acho que cara, se depender da gente, a gente trabalha muito para cada vez estar melhor. Às vezes a gente muda algumas jogadas, então acho que se depender da gente, segundo turno vai ser ainda melhor, se Deus quiser. E sobre as quatro equipes, né?
Uhum.
Cara, hoje eu vejo o Lagoa ali como a segunda melhor equipe. Aí tem CBF, tem Mobile Erechim e a Soeva. Para mim são as quatro equipes que tem a chegar.
Tá dentro do planejamento estar entre as quatro?
Com certeza, eu acho que a gente tá demonstrando isso, né? Então acho que é o nosso objetivo, sim, e sempre tá chegando entre os primeiros.
Para você, Gabriel, qual é o diferencial da equipe do Lagoa para as demais equipes?
Cara, eu acho que a gente tem muitas jogadas de bola parada. Eu acho que qualidade individual, e o nosso time é uma equipe que marca muito. Então são aí, eu acho que são três coisas que outras equipes talvez têm. Uma que sobressai mais individualmente, outros que marcam bastante, né? Então acho que a gente consegue aí ter essas três características que agrega muito numa partida, né?
Uhum. Mas tem algo que me chama muita atenção, que principalmente o Matheus também é um jogador que a gente vê bastante fazendo isso. Cada jogada, né? Eu vejo a equipe de vocês com muita fé. Sempre agradecendo a Deus, apontando o dedo para cima. Isso, de certa forma, é uma marca mais também da equipe, né, Matheus?
Fora o que o Gabi falou, acho que a nossa equipe tem um diferencial dentro do vestiário também. A gente consegue ter uma amizade fora do comum. Praticamente é uma família dentro do vestiário, né? Pois eu acabo vendo mais eles durante o dia do que a minha família. Então, eu acho que isso aí releva muito. A fé, claro, hoje a gente tá hoje, graças a Deus, cada um tem a sua fé, né? A fé não se discute, mas eu acho que isso aí é muito relevante e eu acho que é isso. Nosso diferencial tem, como o Gabi falou, a gente marca, tem muitos individuais, que nem ele, o Pedrinho, são os caras que botam pra correr, que nem dizem. E é dentro do vestiário, nossa amizade é muito grande.
O ambiente leve sempre, né? Eu acho que é isso.
Eu vou dizer pra vocês assim que, não desmerecendo os outros jogadores que passaram pelo Lagoa, longe disso, mas eu acho que até com o ambiente, com a imprensa, assim, é muito tranquilo, cara. Nossa, é muito legal, fica aquela amizade.
Isso é diferente mesmo de outras equipes também, né? Dá pra se falar da própria região, às vezes, que a gente tenta contato, enfim, às vezes acaba meio que dificultando. E com o Lagoa é diferente, né? A gente tem uma acessibilidade muito grande com os jogadores, comissão técnica, treinador. Não importa a hora, o momento, né? O pessoal tá sempre disposto.
Isso.
Cara, até pra nós, jogadores, tipo, eu ainda não tinha passado em um lugar que eu brincava assim, como vocês, assim, com o Paulo Silva. Então, sim, acho que isso é, cara, é muito bom e se torna um ambiente leve, né? Acho que até com o Edilson ali, às vezes a gente brinca, então. Em outro lugar é difícil ter isso, até porque a cobrança dá um pouco, tipo, tu fica com medo, um receio de fazer alguma brincadeira em outros lugares, e aqui é diferente, eu acho que isso é um diferencial também de Lagoa.
Eu vou te dizer que se fosse outro jogador, eu jamais teria ligado o microfone naquele dia ali, cara, porque de outras equipes, né, não generalizando a equipe do Lagoa, claro. Mas de outras equipes é complicado, porque tu nunca sabe aquilo que os outros jogadores vão falar, né?
E daí já sabe que vem de mim, é uma brincadeira, né? Mas isso é, cara, isso é muito bom. A gente fica bem, bem feliz também que vocês estejam ali. Até a Fran, o Júnior, então são pessoas que a gente sempre tá brincando, se divertindo também. Isso é muito legal.
Eu tenho aí uma participação aqui, importantíssima agora aqui. Primeira mão aqui no programa Na Torcida.
Queria mandar um abraço especial pro Gabriel, o craque do Lagoa, e fiquei sabendo que ele vai ser dúvida pro jogo. Será que ele vai ir no sacrifício?
Agora, só faltou a vinheta, né? Minuto Caio. Ô, Caio, um abraço pra você aí, pra tua família. Cara, gostei de ver a foto dele aqui com a família, o filhão no colo ali, muita saúde pra ele, tá, Caio? Obrigado pela participação.
Tá, mas e aí, dúvida?
Dúvida nada. Dúvida. Ah, que gordo. Esse cara a gente até brinca, ele é imperativo, ele
gente
não para.
Boa, né? Gente
não,
boa
ele não para, ele não para um minuto, ele tá sempre rindo, tá sempre brincando. E às vezes ele me irrita bastante. Porque, cara, ele não tem limite, né? É sempre com brincadeiras, então... E isso se torna o nosso ambiente mais leve também, mas é, eu acho que pra esse jogo aí eu vou no sacrifício. E, mas não chego nem perto dele, que é um super-herói, né? A gente fala.
Quantas temporadas juntos já?
Cara, a gente começou em Parobé 2018.
É, um tempinho já, né?
Aí 2018 a gente esteve lá, daí ele veio pra cá primeiro que eu, 2019. É, não, foi 2019. Que a gente teve em Parobé. E aí a gente veio pra cá, 2019, aí 20, 21, não, 21 eu estive em Pato Branco, em Passo Fundo, Pato Branco, e ele esteve aqui, né? Então eu acho que são três, se eu não me engano.
Mas nunca deixaram de perder o contato, né? Porque ficou amizade, né?
Ah, ele ligava me enchendo o saco lá quando eu tava...
Volta pra Lagoa, tipo isso.
Ele não vive sem mim, na verdade, né? Então... Mas, cara, é bom até... A gente brinca bastante, a gente se dá muito bem. Eu acho que até dentro de quadra, né? A gente vem demonstrando isso há anos. Então, é bom ter amizade do Gordão. É, mas essas brincadeiras dele, eu acho que vão ter que parar um pouquinho pra concentrar, eu acho que um pouco pro jogo.
Tava indo bem até ele dar risada, né, Matheus?
Tava muito sério, né?
Tava falando sério.
Cara, teve um... Acho que o Picolé... Fui capitão lá em Marau. E aí a gente sério, né? Focado pro jogo. E ele disse, que isso, hein, Gordão? Capitão. Quando o Picolé falou que ia ser capitão, ele já se estourou rindo, né?
Ô, Gabriel, teve uma situação que me chamou a atenção no último jogo lá em Frederico. Quando você foi expulso, cara, você teve que passar ali pela torcida do Guarani, né? É claro que você já é conhecido lá porque tu disputou uma competição por eles. O que o pessoal tu falou ali no corredor, né?
Cara, mas tu sabe que lá os caras da segurança mandaram eu pular uma grade lá. Eu disse, cara, eu não vou pular, vou por ali, né, azar, e tô com a cabeça quente do jeito que aconteceu ali. Acho que eles não iam me bater, né? Então quando eu passei ali, ninguém falou nada. Eles esperaram eu subir lá pra cima pra começar a falar alguma coisa. Então, acho que é coisa de torcedor. Depois eu passei na volta. Daí eles ficaram mexendo comigo lá de baixo, né? Mas eu acho que é coisa de torcedor. Depois eu passei também, ninguém falou nada. O Tix até tava com medo. Porque ele desceu lá me acompanhar, né? Quando eu fui. Aí ele disse, cara, achei que a gente ia apanhar. E eu nem bola pra ele, que daí o cara tá com a cabeça quente. Sim. Aí nem...
Eu já, o nariz do Tix já voltou pro lugar ou não?
Acho que já, nem tô analisando muito. Que cotovelada que ele levou.
Eu até brinquei com ele aquele dia, cara, imagina a dor, né? Fazer voltar.
Mas é, eu cumpro suspensão do ano todo, se eu dou uma cotovelada daquela em alguém.
Pois é, Gabriel, o que... É, né? Uma coisa até complicada, porque, cara, eu vou dizer pra você, né? Eu falando aquele lance lá mesmo, realmente, sendo repetitivo, ali na minha frente, eu não vi nada demais, cara. Até, inclusive, o jogador, ele tava a caminho do árbitro pra falar que não foi nada e acabou sendo puxado pela diretoria lá, né?
Cara, porque ele sabe que não foi, né? Não houve agressão nenhuma. E... Cara, eu até procuro, até nesse jogo, às vezes, claro, uma reclamação ou outra, tu tem que reclamar com arbitragem, porque senão pra eles fica cômodo, né? Mas, cara, eu vou até, me cobro bastante e vou procurar fazer o mínimo possível já pra não ficar com essa marca, né? Eu acho que fica bem marcado e pra eles fica cômodo chegar, dar um cartão, virar as costas, sair, e pra gente que é o prejudicado, né?
Ô, Matheus, o que é mais difícil treinar? Com os gritos do Jair ou com o chute do Gabriel?
Ah, depende. Mas é complicado treinar com o homem que dói.
Tem um chute forte.
Não é goleiro, né? Ainda bem.
Mas, ô, Matheus, agora é sábado, né? Tem um retorno aí do Sub-20 contra o Anf lá de Restinga Seca.
Time
aliás,
bom.
Uma pedreira, né? O jogo já foi difícil.
Disputa da liderança,
aqui,
né?
Aqui em Lagoa Vermelha tem disputa da liderança, os guris jogando em casa. E, queira ou não, vocês ficaram um período agora parado, né? Sem jogos. O que vocês treinaram? O que buscam agora pra sábado enfrentar
a equipe?
Vão
apanhar lá, né?
É.
Vai treinar amanhã.
Só pra te lembrar, amigão.
A gente vai treinar amanhã, já vai treinar os guris. Nós que vamos viajar com o adulto, não. Mas tem que estar preparado, né? A gente sabe que vai ser um jogo difícil, um jogo que vai ser de muito...
Longe, né?
É longe, é uma viagem longa. Mas vai ser um jogo de muita pauleira, que nem a gente diz. A gente tá preparado. Se eles der, a gente vai dar também, azar. Não tem muito o que fazer, né?
Tem um jogador deles lá que me chamou a atenção, que é muito bom, cara. Acho que é o Vitão, né?
É, acho que sim.
Muito bom o jogador.
Eu tava conversando com o Gabi no vestiário até, que o Gabi conhecia ele.
Eu acho que ele fez as categorias lá na CBF também,
ele,
né?
Fez lá, quando eu estive lá, até o Gui tava junto. E, cara, ele era um menino que não chamava muita atenção, né? Porque ele era das categorias de base a menor. Então, cara, quando eu vi ele jogando aqui, eu sabia que eu conhecia ele, mas não me lembrava
da
onde.
Não tinha certeza. É bom jogador.
Quando eu vi ele jogando, cara, que baita jogador que se tornou.
Inclusive, eu entrevistei ele durante a partida, ele me falou que ele já tem 3 anos de contrato lá. Ou seja, é um jogador que já está sendo visado de uma forma diferente.
Sim,
já.
Estão preparando.
Inclusive, né, a equipe do Sub-20 está treinando quantas vezes por semana, Matheus? Umas duas, três.
Pois é, isso
é uma exemplo lá, é uma faculdade que é voltada pro futebol, né? Isso. Exemplo, as meninas lá do professor Zé Luiz, que também foram para jogar o vôlei lá, acho que acaba meio que se igualando, né? Tipo, eles estudam durante, acho que, o período da manhã,
os jogadores acabam ganhando bolsa.
Acabam vivendo pro esporte, né?
Eles vieram conversar comigo, se eu não me interessava e tal.
Essa equipe?
É.
Mas aí você falou que treinam 2-3 vezes por semana, né? E tem o rendimento que tem na partida. Imagina se o time treinasse aí todo dia, por exemplo.
O Jair fala muito comigo, com o Pedrinho, com o Murilo, com o Denis, até o próprio Gabrielzinho agora, que nós treinamos 2 vezes ao dia, né? Então nós temos que dar praticamente o suporte pros guris que vem vindo. E são os guris todos mais novos, né? Todos
a base.
Sobre 17, engrenando. E os guris abraçaram isso.
Esse fato não acaba sendo uma responsabilidade daqui a pouco para vocês no jogo?
Uma pressão.
Acaba pesando um pouquinho mais, porque acaba que se tornando, vamos supor, o quarteto principal, né? E em tese os guris que tem que resolver. Não é esse o caso, né? Mas pelo fato de vocês treinar mais, né? Os guris vêm jogando muita bola, o Sub-20 tá de parabéns,
tá de parabéns,
né? Tá de parabéns mesmo.
Trabalho
para vocês
está
que daqui
realizando.
A pouco já treinam também com o principal, acaba sendo um fator, né?
Eu acho que não é uma pressão, sabe? Eu acho que é uma alegria pra nós, na verdade, por estar mostrando, né? Faz anos que eu não vejo um Sub-20 tendo uma reação assim.
E ter a confiança também, né?
É, tem a confiança, a gente tem... Tá louco? A gente começa pelos goleiros, tá louco. Nossos
que
goleiros são massa.
O que chama atenção é que as pessoas, os torcedores, já estão com o costume, quando tem jogo aqui, e assistir o Sub-20 também. Coisa que é difícil você ver ainda por onde você passa, né? Tem, claro, grandes equipes que tem Sub-20, como, por exemplo, a CBF, Atlântico, outras equipes também, mas a torcida que vai assistir o Sub-20 do Lagoa é diferenciada.
É, uma vez a gente tá acostumado que os pais, a gente, assistir e tal, a gente olha agora, lá tá lotado, o próprio guri do adulto tá louco. Eles fazem a nossa torcida ali.
Tu tava jogando e vê a torcida e, claro, os pais fazem muita diferença estando ali presente, enfim, os familiares.
Acho que mais a namorada.
Mas como é que é para vocês, os guris do Sub-20, né? Os guris ainda, como a gurizada fala, ver os jogadores do principal lá torcendo, às vezes na tela lá, dando uma dica, brigando até mesmo com a arbitragem.
Xingando, gritando.
Acho que é por isso que a gente tá marcado.
Está de futebol e ginásio é o único lugar onde tá liberado dizer palavrão.
É.
Mentira, tô brincando.
Isso aí só ajuda nós. Eu olhei, eu tava atrás marcando assim, tinha saído a bola, olhei o Tix com o Rodriguinho no colo. O Rodriguinho tava jogado, parece na rede assim. E ele brigando, eu fiquei, cara, isso aí não tem. Mas da mesma forma, eu vi esse jogo do Sub-15, é a mesma loucura, é a mesma vontade de torcer. Eu acho que é isso que motiva, né? A gente vendo, tipo, que nem eles, adulto, é um patamar diferente. Mas estando ali junto com nós, faz total diferença pra nós.
Com certeza. Acho que é isso aí hoje, né, Luiz?
Fechou, então.
Tá liberado?
Tá liberado.
Pessoal, tem que almoçar ainda? Não almoçaram? Já almoçaram?
Sim, já almocei.
Ah, não, então.
É que
então
hoje tá não teve treino, né? Era folga, aí deu pra...
A folga dos guris, né? Gabriel, obrigado pela participação. Vou liberar porque eu sei que você tem que ir para casa agora jogar um FIFA.
Muito obrigado a todos. É muito bom estar aqui. E tô sem jogar Play porque eu levei pro meu filho o videogame agora.
Perdeu o Playboy, tipo isso.
Perdi aí, tem que deixar ele ficar feliz lá uns dias, depois eu trago de volta.
Eu aderi agora ao Xbox. Fiz uma mudança. Vamos ver o que vai alterar aí também. Matheus, obrigado pela participação aí. Muito sucesso a você também, viu?
Agradeço mais uma vez pelo convite. Esperando pela próxima aí. Um abraço.
Show de bola, fechou, né? Valeu, Matheus, Gabi. O Caio, né?
O Caio, que teve a participação especial. Amanhã
vai ter que bloquear ele quando o cara vem.
Amanhã tem a participação de gremistas e colorados aqui no Na Torcida. Também teremos a participação do Christian Bueno Periquito, do Ibira Futsal, vem aqui conversar conosco. E também a participação do técnico Rocha, da equipe do Boca.
Periquito tá uma boa fase lá em Ibiraiaras, né? Periquito, Jabuti, a turma aí de Lagoa também se destacando bem lá em Ibiraiaras. Fechou?
Fechou. Muito obrigado pela participação, Luiz. Agora 1h50. Esse programa, o pessoal que está ouvindo em casa deve estar se perguntando o que esse pessoal aí dá risada no programa, né?
É assim mesmo.
Vamos começar a fazer, acho que live, para o pessoal entender, né? Mas a gente agradece a companhia, né?
É, tem os gestos e as coisas que não saem no ar, né? No rádio, pelo menos. Na live seria... vai aparecer, né?
É, tem coisas que podem ser ditas, mas não podem ser vistas jamais, tipo isso.
O pensador.
O pensador, Daniel Zantucci. Ô, Luiz, amanhã tu vai estar viajando, estará participando, uma boa viagem.
Obrigado.
A gente se encontra à noite.
À noite lá em Coxilha, né? Jogo às 20h30, transmissão da tua rádio pelo YouTube e também pelo Facebook.
Um abraço, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Fica aí que daqui a pouco já tem notícias da hora e nós já retornamos aqui na programação da tua Rádio Cacique, com mais música e informação também com o programa Em Alta. Lembrando que o nosso programa sempre com o oferecimento de Atoline Vidros e também Dr. José Davi Cartabil, nossos patrocinadores do horário. Lembrando que este programa também estará na íntegra daqui a pouquinho no site da tua Rádio Cacique, o podcast do programa Na Torcida. Vamos trazendo aqui uma música enquanto não entram as notícias da hora. Eu vou trazendo aqui a música do Fagner, Deslizes.